passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos a Ti mais uma vez pela oração da fé para agradecer a oportunidade que estamos tendo nesta segunda-feira de falar contigo em prol, ó Deus, deste projeto extraordinário, maravilhoso que é Cristo em Casa. Que cada pessoa que está ao alcance deste culto, participando conosco deste culto, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, sejam abençoados pela pregação e sejam conduzidos a Te louvar com os louvores que serão aqui apresentados. Permita que eles participem deste culto integralmente, que eles sejam plenamente abençoados e que nesta noite a Tua palavra venha impactar o nosso coração. E que, ao Deus, ao término do culto, possamos Te agradecer por tudo que aconteceu. Fica conosco, nos abençoa e nos dê a Tua paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não onde está o dirigente desta igreja? E os obreiros dali aonde estão? E as mensagens que pregavam, muitos crentes se alegravam. eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do ciclo de oração que a Deus tanto clamavam? E as crianças que cantavam, elas também foram embora pra Sião. Aonde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? É alguém com voz e lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? É, onde está que não
Alex Gonzaga, Desapareceu um Povo. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração desta noite, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10, os versos 8 a 11, e vamos estar pregando sobre o seguinte tema: a vida abundante que Jesus nos dá.
Momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso mesmo, Fábio Silva. A gente para tudo para parabenizar e celebrar a vida dos nossos ouvintes que fazem aniversário. Como estamos alegres neste dia em poder te parabenizar. Desejamos que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre você, meu querido irmão, minha amada irmã. Um abraço, companheiro Daniel Lemos Tavares, Renan Barbosa Ferreira Fonseca, Janete Alves de Carvalho, Fábio Rodrigues da Silva. E para a meditação de todos vocês que trocam de idade hoje, tem aquele versículo que diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Parabéns!
Eu tenho um Deus que cuida de mim, em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Meu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Pois Deus está cuidando, cuidando de tudo. Meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.
Lindo louvor em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
A nossa irmã Cláudia Lisboa pede oração para ela e toda a sua família. A nossa irmã Gláucia, querida Gláucia, pede oração para a saúde de sua amada tia, Dona Dalva, que está com muita depressão. Dona Dalva, firme, minha irmã, tá? Bola para cima, estaremos orando por você, minha irmã. A nossa irmã Márcia, de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pede oração para ela e toda a sua família. A irmã Camila pede oração para ela, seu bebê que está para nascer, e para seu marido Tiago. A irmã Maria do Carmo, de Jardim Catarina, São Gonçalo, pede oração para sua saúde e para toda a sua família. E a nossa irmã Tânia Nolasco pede oração para ela, em especial para seu marido, nosso irmão Ozias Nolasco. Vamos orar?
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença para Te apresentar estes pedidos de oração que nos chegam, ó Deus, e as pessoas que fizeram estes pedidos, elas estão esperando uma resposta do Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, intercedendo por elas, rogando que o Senhor as abençoe, que abra esta porta, que cure esta enfermidade, que liberte esta pessoa dos vícios, salve esta alma, esta vida preciosa, faz um milagre na família. Ó Deus querido, ó Deus bendito, ó Deus maravilhoso, nós te exaltamos porque cremos que neste momento todos estes pedidos que estão sendo colocados diante do Senhor, todas essas pessoas precisam de uma resposta. E o nosso papel, ó Deus, é interceder ao Senhor para que isto aconteça. E estamos fazendo isto, mas não fazemos no nosso nome, fazemos no nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem tributamos honra e glória e louvor para sempre. Amém.
Estás aqui, aqui neste lugar, posso te sentir, sonda-me, com teu amor, enche-me com teu amor, inunda-me em tuas águas, quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar e nada vai me separar do teu amor.
Com teu
nada vai me separar do teu amor.
Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô, Laerte, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em João capítulo de número 10, versos 8 a 11, nos diz o seguinte: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meu querido irmão, o texto que nós lemos é um texto muito rico, muito abençoado, um texto que normalmente é usado em muitas e muitas pregações. Mas como a palavra de Deus é inesgotável, eu quero realçar o versículo de número 10 deste texto, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não quero aqui falar sobre o ladrão, sobre a sua ação de roubar, de matar e destruir, não. Eu quero falar sobre esta vida abundante que Jesus nos promete neste texto. Porque a vida abundante oferecida por Jesus não consiste numa abundância de coisas materiais, de sucesso, riqueza, poder, fama, glória, mas de uma vida eterna com Ele. E nós precisamos compreender isto. Há muita gente ainda achando que a vida abundante é uma vida de sucesso, é uma vida de prosperidade. Não, a vida abundante que Jesus nos oferece no texto é a vida eterna. Um certo autor escreveu uma frase que eu achei muito linda. A vida abundante é sempre eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, ela não será abundante, obviamente, para quem não crê em Jesus. Portanto, não estamos falando de uma vida de prosperidade, de sucesso, de riquezas, de bens, não. Mas por essa mensagem, por este texto bíblico, nós podemos compreender que a vida que Jesus traz é plena e eterna. É uma participação por meio dele na vida divina, na vida com Deus, pois ele, e sem ele, não há vida. Sem ele, não há vida. E sem a vida que Jesus nos dá, não dá para viver. Nada do que Jesus disse é tão simples como podemos por vezes imaginar. Às vezes a gente passa por esse texto já foi lido e mencionado em dezenas, em milhares de pregações. Mas é sempre bom a gente ler o texto, reler o texto, porque a palavra de Deus é viva, como está escrito em Hebreus, viva e eficaz. Então, neste sentido, eu concordo plenamente com uma frase, ao ler esse texto da Vida Abundante, eu ouvi uma frase do ilustre presidente, à época da Academia Brasileira de Letras, o doutor Austregésilo de Ataíde, e num dos seus discursos, ele proferiu a seguinte frase: a simplicidade é irmã da profundidade. Então, todas as vezes que eu leio um texto simples, eu entendo que neste texto realmente há uma profundidade. Então, ao ler esse texto de João 10 e 10, o meu coração se impulsionou a entender o que significa essa vida abundante. Então, nós precisamos ler possivelmente outras traduções para a gente compreender melhor. Eu busquei, então, a tradução da LTT, ou seja, a versão literal do texto, que diz o seguinte: o furtador vem senão a fim de furtar e de matar e de fazer perecer. Aí o texto diz na versão original: eu vim a fim de que a vida das ovelhas, que as ovelhas tenham a vida e mais abundantemente a tenham. Já na versão NVT, o texto diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu busquei ainda a tradução da Bíblia Judaica, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que possam ter vida em sentido pleno. E usando a versão King James atualizada, o texto diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Então, a rigor, todas as versões do texto bíblico de João aponta para nos informar o seguinte: Jesus veio para que todo aquele que nele crê tenha uma vida abundante, uma vida plena. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite. E quero trazer algumas verdades que eu encontro neste texto. A primeira verdade é que as Escrituras revelam sobre a palavra abundância, a vida abundante, a palavra abundante vai aparecer de forma em outros textos, e a gente pode observar isso. A Bíblia nos revela bênçãos em abundância destinadas exclusivamente àqueles que creem em Jesus como Salvador e em sua palavra. E eu quero destacar esse tipo de vida que a Bíblia nos revela. Primeiro, é uma vida com alegria abundante. O Salmo de número 36, versículo 8, ele diz: eles se banquetearão na plenitude a tua casa. Tu lhes saciarás a sede com águas puras do teu rio do Éden. Então, a primeira coisa que a Bíblia nos revela sobre a abundância é a alegria abundante. Então, minha irmã, meu irmão, se você está vivendo um momento difícil, de angústia, de tristeza, de decepção, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela garante àqueles que creem nele, no Senhor, a alegria abundante. Então, tome posse desta alegria, porque ela é uma alegria abundante. Mas a Bíblia também fala de uma graça abundante, porque o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, ele diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, em primeiro lugar, nós temos a alegria abundante. Em segundo lugar, a graça abundante. E em terceiro lugar, o poder abundante. A Bíblia vai nos dizer em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Abrindo um parênteses, eu sempre leio esse texto e chamo esse texto de o superlativo de Deus, porque tudo nele é grande, porque é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Mas o texto nos remete a um poder abundante. Então, recapitulando, nós temos a Bíblia, na Bíblia, a alegria abundante, a graça abundante, o poder abundante, e em quarto lugar, o suplemento abundante. A Bíblia vai nos dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isto fala de suplemento abundante. É Deus que supre as nossas necessidades. É Deus que supre aquilo que nós precisamos. E eu quero dizer nesta noite para você, minha irmã, que está passando aí por uma luta tremenda, você já está se sentindo acabada com seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades financeiras, o nosso Deus tem um suplemento abundante. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas nós precisamos tomar posse desta palavra que Jesus deixou para nós. Eu vim para que tenham vida abundante. Nós precisamos crer nisso. E não apenas crer, nós precisamos vivenciar isso. Então a Bíblia, ela garante a alegria abundante, a graça abundante, o poder abundante, o suplemento abundante, mas a Bíblia também garante a entrada abundante, conforme escreve Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 11, quando ele diz, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, meu querido amigo, o que as Escrituras nos revelam sobre abundância? As Escrituras nos revelam uma alegria abundante, uma graça abundante, um poder abundante, um suplemento abundante e uma entrada abundante. Se você está fora do contexto, se você ainda não tem Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, eu te convido nesta noite a tomar uma decisão para que você tome posse desta abundância que as Escrituras nos revelam. Mas há uma segunda verdade nesse texto que eu quero trazer para a consideração de todos nós. Primeira verdade é que as Escrituras revelam sobre a palavra abundância. A segunda é que tipo de vida abundante é esta que Jesus nos oferece. Por vezes nós falamos muito, pregamos muito, mas a Bíblia diz que a vida abundante que Jesus nos dá é uma vida plena e eterna e uma participação por meio dele na vida divina. Nós só participamos da vida divina através de Jesus. Por isso ele veio, pois o homem com suas forças não a pôde alcançá-la. Ademais, a palavra grega para abundante é perisson, que significa excessivamente, muito altamente, além da medida, mais, supérfluo, uma quantidade tão abundante que é consideravelmente maior do que se esperaria ou anteciparia. Olha como esta palavra é rica. E aí a tradução da Bíblia NAA, ela diz em sua nota de rodapé que a promessa feita por Jesus de vida abundante já começa aqui e agora. Tem muitas pessoas esperando que um dia vai viver essa vida abundante. Não, essa vida tem que ser vivida agora. Porque quando nós lemos as Escrituras Sagradas, a mente nos remete às profecias do Antigo Testamento, muitas profecias sobre bênçãos abundantes. E eu trago, por exemplo, a profecia de Ezequiel, no capítulo de número 34, versículo 12, quando Jesus nos chama, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos convida a viver isto. Jesus também nos chama de seguidores. E aqueles que seguem a Ele têm que ter uma vida abundante. Viver para Ele, viver com Ele e viver nele. E Ele não nos chama para uma vida severa, miserável, sem vida, uma vida que esmaga o potencial humano, e sim uma vida rica, plena e feliz, uma vida transbordante, uma vida de atividades produtivas sobre a bênção e favor pessoal de Deus e em contínua comunhão com o seu povo. Podemos também acrescentar algumas outras verdades esculpidas no texto de Ezequiel, capítulo de número 34, os versos 12 a 16, que contribuem para ampliar o nosso entendimento do que é uma vida abundante que Ele nos dá. Não é uma vida mesquinha, miserável, desgraçada, uma vida sem esperança, uma vida sem acreditar no que Deus pode fazer. Há pessoas que estão jogando a toalha, entregando os pontos, parando de viver, já achando que não tem mais jeito. Ei, em nome de Jesus, creia nesta palavra. Há um texto em 1 de Pedro que dá uma força para a gente compreender isso. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas o versículo não para aí. Só isso já seria suficiente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você que anda ansioso, você que, irmã, você que está tão ansiosa com as coisas, com a vida, com as circunstâncias, com a sua realidade, lança sobre ele. Mas o texto não para aí. O texto vai dizer, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, Deus cuida de você. Porque se ele não estivesse cuidando, a situação seria pior. Então, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse cuidado de Deus é um elemento dessa vida abundante. Porque quem que cuida de você, minha irmã? Quem que cuida de você, meu irmão? Quem que cuida de você, pastor? É ele que cuida de nós. Outra coisa, é ele que nos dá uma nova identidade. Nós temos uma nova identidade porque foi ele que nos deu, nós cremos nele e nos filiamos à família de Deus. É ele que nos dá o alimento necessário e substancial. É ele mesmo o nosso pastor. É ele que nos pastoreia. Ele que cuida, ele que nos traz alimento, ele que nos dá o sol, a lua, o ar, tudo ele nos dá. Então, ele também cuida das nossas feridas. Quantas pessoas estão feridas e até, diga-se de passagem, emocionalmente? Muitas pessoas que sofreram traumas, percalços na vida, situações adversas, estão com feridas. Mas ele não só cuida das nossas feridas, como ele também nos fortalece. Quantos problemas nós enfrentamos na vida e temos passado por ele? Ai, quando uma certa vez eu estava numa luta tremenda, depois de passar tanta luta, veio uma calmaria, depois veio uma nuvem de luta. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração, olha, essa luta que você está passando agora, você vai passar por ela e você vai vencer porque você venceu as outras. Sabe por quê? Porque não é você que vence, sou eu que venço por você. Então, ele nos fortalece, é ele que nos dá força para vencer, ele que nos dá força para viver, ele que nos dá capacidade de resistir. Então, ele cuida das nossas feridas. Que saio esteja falando para pessoas que estão feridas na alma, pessoas que estão angustiadas, sofrendo problemas dos mais variáveis. Mas eu quero afirmar aqui que ele está cuidando de você, minha irmã. Agora, ele ainda nos dá proteção e descanso. Então, a vida plena é ter essa proteção, esse descanso, porque você não pode ter proteção nem descanso no homem, nas autoridades, no sistema. Não, mas nele você pode. Então, a vida abundante que ele nos dá, primeiro, o que as escrituras revelam sobre ela. Segundo, que tipo de vida abundante é esta que ele nos oferece? É uma vida plena. E terceiro, o que não é vida abundante prometida por Jesus? O que é que Jesus não prometeu nesse texto? A palavra grega para abundância usada por Jesus, do grego, é perissos. De modo geral, quer dizer superabundante, muito grande. Significa ainda superabundar aquilo cujo significado espiritual refere-se à compreensão de que a verdadeira riqueza não está apenas relacionada a bens materiais, mas também a uma conexão profunda com o divino e uma sensação de plenitude em todas as áreas da vida. É a maior garantia de uma vida abundante. É essa conexão com o divino. Essa sensação de plenitude que abrange a nossa mente, o nosso coração. A vida abundante vem para que as pessoas possam ter vida nele, para que seja significativa, cheia de propósito, alegre e eterna. Quantas pessoas tirando a sua própria vida com riquezas, com bens, com amigos, com fartura, mas não tem alegria, a alegria verdadeira, a alegria que o Senhor nos dá, e não tem a vida eterna. E nós recebemos esta vida cheia de propósitos, alegre e eterna. Por sua vez, recebemos esta vida abundante no momento em que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Podemos também ampliar o sentido de vida abundante para afirmar o seguinte, que a vida abundante é a vida eterna. Nós não vamos ficar, irmãos, sofrendo eternamente as reveses da vida, os percalços, as dificuldades, não. Pois a abundância que Jesus fala não é abundância material, porque tem muita gente aqui rica, super rica, gente com todos os recursos, com todas as condições, mas não tem o mais precioso, que é a vida eterna, porque nós vamos viver eternamente com Ele em glória. E se eu estivesse no púlpito, eu diria, dê um glória aí, irmão. Que vida abundante que nós temos. Às vezes nós temos uma ideia muito tacanha da vida abundante, mas a vida abundante é uma vida eterna. A vida abundante, ela não é definida pelas coisas que temos, não. Você pode ter muita riqueza, mas pode não ter uma vida abundante. A vida abundante não tem nada a ver com a riqueza da terra. A vida abundante também não é definida pelas coisas boas ou ruins que nos acontecem. Se só está acontecendo coisa boa na sua vida, não significa que é vida abundante. Também se está acontecendo coisas só ruins na tua vida, não significa também que é vida abundante. Pois a Bíblia diz que Deus opera em tudo para o nosso bem, não apenas em acontecimentos isolados. Romanos capítulo 8, versículo 28. E interessante que, na língua hebraica, a palavra abundância significa prosperidade. Talvez alguém pegou essa palavra isoladamente, porque esta palavra no hebraico significa ausência de necessidade. Então, as palavras traduzidas ao nosso juízo podem expressar uma coisa. Então, alguém lançou que vida abundante é uma vida ausência de necessidade. E quem disse isso? O apóstolo Paulo expressou, diante das suas dificuldades tremendas que estava passando, eu sei em quem eu tenho crido. Isso é vida abundante. O sucesso, para muitos, não é a vida abundante. Os bons resultados não é a vida abundante. A vida abundante não se contextualiza, não se encaixa no modelo de vida que é preconizado por um evangelho de prosperidade, onde as pessoas preconizam que o crente tem que ter o melhor dessa terra. Meu irmão, o crente tem que ter o melhor do céu, porque o da terra vai ficar aqui. O melhor do céu é Jesus de Nazaré, ele é o nosso melhor. Então, quando você toma posse dele, da sua palavra, aí você tem uma vida de prosperidade, uma vida de abundância. Quantas pessoas na vida cristã estão passando por provas, por dificuldades, mas estão resilientes? Essas pessoas são superabundantes, porque elas sabem, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E se o meu Redentor vive, nele também eu vivo. Então vamos parar com esse negócio de achar que a gente tem que ter riqueza, tem que ter fartura, tem que ter bens, porque isso não é vida abundante. A vida abundante que Jesus prometeu não tem nada a ver com sucesso. A vida abundante que Jesus prometeu tem a ver com o céu, com a vida eterna. E aí, eu quero partir para a conclusão e trazer para você quais motivos têm nos impedido de viver a vida e viver essa plenitude da vida. Quais motivos? Creio que há vários motivos que impedem muitos crentes de viverem a vida abundante oferecida por Jesus. E eu vou destacar alguns. Porque esta palavra, ela tem um condão de despertar você a reavaliar que tipo de vida você está vivendo e se você, de fato, está vivendo a vida abundante. Então, primeiro, quais motivos têm impedido muitos crentes não viverem a vida abundante? Não conhecer realmente o que diz as Escrituras. As pessoas não leem a Bíblia, só escutam mensagem através de redes sociais, das mídias sociais. E os pregadores de sucesso, estão por aí, nas mídias sociais. E as pessoas, às vezes, ouvem uma pregação daquela e se sentem frustradas. Deixa eu te dizer uma verdade. Você, minha irmãzinha, que está me ouvindo, você, meu querido irmão, que possivelmente não tenha condição de ter alguma coisa boa desta vida, mas você tem a vida abundante. Porque a vida abundante, ela é diferente do conceito que se preconiza por muitos como sucesso. E um dos motivos que impedem as pessoas de ver essa plenitude de vida é não conhecer realmente o que diz as Escrituras. E Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22 e 29. Uma outra coisa, a gente erra porque damos ouvido ao Evangelho da prosperidade, que preconiza que o crente tem que ser rico. O que contradiz a própria Bíblia, em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que diz, o justo viverá pelos motivos de sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui está dizendo que o justo tem que viver com a vida abastada, cheia de riqueza. Não, aqui está dizendo que o justo viverá pelos motivos da sua fé. Quando o texto diz, o justo viverá por fé, pelos motivos da sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que falta também? Qual é outro motivo que impede o crente de viver a vida plena? É a falta de ortopraxia. Ou seja, é o exercício prático da ortodoxia a partir de uma vida de reflexão, de aplicação dos princípios bíblicos na vida para a gente desenvolver a fé. E quando a gente desenvolve a fé e a vida cristã abundante, ela aparece. Leia depois 1 de Reis, capítulo 17, versículo 15, a falta de ortopraxia. Uma outra razão que impede muita gente de viver uma vida de abundância é que vibramos com o exemplo dos milagres do passado. Quanta gente falando dos milagres do passado, mencionando os milagres do passado, escrevendo os milagres do passado, mas acha que aquilo só foi para o passado. Então, vivemos uma vida abundante porque vibramos com os exemplos dos milagres do passado, mas ficamos apáticos para praticar hoje. Ficamos apegados à teoria, mas dispensamos a prática. Nós precisamos praticar a vivência nos milagres que ainda existem e que ninguém vai impedir deles acontecerem. Somos nós mesmos, porque ficamos só falando do passado, do que Deus fez, do que Deus fez. Ei, o mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que faz, é o mesmo Deus que fará. E você precisa crer nisso. Sabe qual outro motivo que impede muita gente de viver essa plenitude de vida? É que as pessoas, a vida abundante, ela refere-se a uma vida de plenitude de alegria e de força para a mente, o corpo e a alma. Mas nós nos intoxicamos com o lixo que vem pelas mídias sociais, pelas emissoras de televisão. Nos intoxicamos com esses lixos. E aí a gente passa a viver uma vida de novela, uma vida de filme, uma vida de aparência, uma vida sem conteúdo, porque não estamos focados no reino. Estamos sendo intoxicados com esse lixo que o mundo oferece. Então, isso impede a gente viver a vida plena. Um outro motivo é que a verdadeira vida abundante consiste em abundância de amor, de alegria, de paz e os demais frutos do Espírito Santo, e não abundância de coisas. Vida abundante não é abundância de coisas. É abundância de amor, é abundância de alegria, de paz e demais frutos do Espírito Santo, minha irmã. Meu irmão, toma posse. E por último, a vida abundante prometida por Jesus consiste em ter abundância de amor, paz e fruto do Espírito, e não abundância de coisas. Por que eu repeti isso? Porque eu quero frisar para o seu coração que o que o Senhor promete para nós está muito acima dos limites preconizados pelos homens. Deixa eu dizer mais uma verdade para a gente encerrar a nossa ministração nesta noite. Hoje você vai orar e vai me dizer a Deus: Senhor, me permita viver uma vida abundante. Eu tomo posse desta palavra que está escrita em João 10:10. Eu vim para que tenham vida. Mas Jesus não parou aí. Ele disse: e a tenham. Uma outra coisa. Mas e a tenham com abundância. Em abundância. Então toma posse desta palavra e que Deus te abençoe com uma vida abundante. Fique com esta palavra, ore por mim e creia. Deus, nesta noite, quer levar você a viver a plenitude da vida abundante. Fique na paz e que Deus te abençoe. Amém.
Deus mudará minha sorte, inundará minha vida, pois o favor de Deus me alcançou, vida abundante terei, uma vida abundante terei, mesmo que inimigos venham com armas contra mim. A aliança que Deus tem comigo não me deixará perder,
pois a tua infinita graça me alcançou. Lancei, pois, tua semente, que a chuva de Deus fará crescer.
A chuva de Deus cai neste lugar, transforma.
Nos dando uma vida abundante.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
John.